Do poço ao palácio. Do poço ao palácio. Nós vamos fazer uma análise de isolamento familiar, isolamento social, e como é que ele pode ser usado por Deus para que Deus cumpra o seu propósito na vida das pessoas dentro do seu projeto de reino. Nenhum de nós deixa de ter um propósito para Deus. Cada um tem um propósito para Deus. Quando nós nascemos, Deus já tem um propósito para nós. Deus já tem uma missão para nós cumprirmos. Cada um da sua maneira. Ninguém é mais importante do que o outro. Quando o Senhor distribuiu 3 tipos de talentos, com capacidades diferentes, Deus não disse àquele que tinha 5 que ele era melhor do que aquele que tinha 3. Ele só disse que tinham capacidades diferentes. Então, aquilo que Deus nos dá para que ele seja exaltado no propósito que ele tem para a nossa vida, deve ser exponenciado de tal maneira que eu cumpra o propósito de Deus que Deus tem para a minha vida. Deus, quando ele se revelou a Abraão em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, Deus tinha um propósito de formar a nação de Israel, ao qual viria o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Deus se revela a Abraão e disse: olha, vai deixar a tua terra, a tua parentela, e tu vais para uma terra que é promessa para você herdar. Mas mal sabia ele que para herdar aquela terra, eles teriam que conquistá-la e levariam séculos. Séculos. Séculos para Deus fazer a sua vontade. Tem gente que acha que o propósito de Deus, ele chega na igreja, ele se realiza em 1 mês, 1 ano, 2 anos. Eu estou aqui há 46 anos trabalhando no propósito de Deus e tenho muita coisa para fazer. E enquanto Deus me der saúde e vida, eu vou continuar no propósito que Deus tem me dado. E tenho muita coisa para fazer. Então, às vezes, a gente tem uma ideia errônea, porque Deus às vezes começa em nós, mas continua o propósito de Deus em outra pessoa, depois vai para outra pessoa, depois vai para outra pessoa. Assim foi na casa de Abraão. Começou com Abraão, Abraão saiu de Ur dos Caldeus, foi para Arã, para depois ele seguir dentro do objetivo. Aí ele não tinha filhos. Teve o primeiro filho com a concubina de Sara, com a empregada de Sara, não é? Agar. Agar teve Ismael. Ismael foi pai dos ismaelitas. Depois teve o segundo filho, que foi o filho da promessa, Isaac. Teve o terceiro. E teve o quarto filho, que foi filho de Quetura, que formou os midianitas. Isso tudo tem a ver, eu estou explicando, mas tem a ver, você lá na frente vai entender. Tá? Por isso que essa mensagem é longa. Então, tem tudo uma história. Aí veio Isaac. Isaac tinha um filho preferido. O problema na família começa, às vezes, não é na nossa família, mas começa lá atrás, dos avós, que tem filho queridinho e filho rejeitadinho. Ah, fulaninha caçulinha do papai. Preferência cria espírito de rejeição nos outros filhos. Cria espírito de menos-valia nos outros filhos. Deus não tem filho preferido. Deus não tem filho preferido. Você não é melhor do que ninguém. Eu sou pastor, eu sou preferido de Deus. Preferido coisa nenhuma. Deus ama todos de maneira igual. Deus não tem preferência. Tem escolhidos para a realização do seu propósito e da missão que Ele tem para a minha vida. E por isso Ele me guarda. Porque Deus tem uma missão, tem um propósito. Deus não tem preferido. Eu visitei o pastor Mauro Israel Moreira, um dos pastores mais brilhantes, de maneira profundamente espiritual. Eu ficava assim perguntando, meu Deus, como é que um homem desse, com uma santidade dessa, uma profundidade de vida espiritual dessa, Deus permitiu um câncer nele, um câncer carcomendo, e eu fui o último colega que o visitou na casa dele. Aí sentei com ele. Ele disse assim para mim, Paulo, eu aprendi uma coisa, Deus não tem filhos preferidos. Olhei assim e aprendi com aquela lição. E o problema que era lá, na casa de Isaac, passou para a casa de Jacó. Só que, na casa de Jacó, Deus tinha um propósito especial com alguém. A providência divina estava locada em cima de uma pessoa daquela família. O que era? Jacó nos diz a palavra de Deus que ele teve filha com Raquel, com Leia e com as concubinas, não é? Aí nós vemos aí aquela família com 12 filhos. E como Jacó ele era gamadão na Raquel, era a mulher preferida que ele amava e ele lutou por ela, os dois filhos que eram oriundos de Raquel, que era José e Benjamim, eles eram mais especiais. Eles eram especiais. E o pior é que tinha um mais especial ainda. E aquele que era mais especial ainda, apesar dele ser especial para Jacó, Deus tinha uma missão para ele. Ele não era especial para Deus, não. Deus tinha uma missão. Um propósito. Eu tenho uma missão para aquele. Tenho uma missão para José. Mas José vai ter que aprender muito. Aí nos diz a palavra de Deus que José, ali na casa, aos 17 anos, ele era o filhinho do papai. Não era o Sussulinha, não, que era Benjamim. Ele era o queridinho do papai. O papai deu uma túnica de tala colorida para ele, uma coisa cara, e não deu para nenhum outro filho. Eram 11. Ele era muito parecido no temperamento e na personalidade a Jacó. Ele era caseiro. Ele não era guerreiro, ele não cuidava muito dos animais. E ele tinha um negócio, ele era o dedo duro.
Ele era o dedo duro da casa.
E Deus usa até dedo duro. Ele era o dedo duro da casa. Ele ia tomar conta dos irmãos para ver onde os irmãos estavam, o que estavam fazendo. Apesar de a gente saber que a família de Jacó era muito complicada. Ô, família complicada. Mas Deus tinha um propósito com aquela família, com mais do que 70 almas. Aí o que diz o texto da palavra de Deus? Que Deus ele não predestina, mas Deus é presciente. Qual é a diferença entre predestinação e presciência? Predestinar é uma teologia em que Deus escolhe, segundo aqueles, alguns para vasos de maldição e outros para vasos de bênção. Carimbinho, salvo, perdido, perdido, salvo, salvo, perdido. Não creio assim. Eu creio que Deus, na sua suprema presciência, Ele sabe, porque Ele vê o futuro, Ele conhece o coração do homem, sabe que aquele cara ali não adianta. Judas viveu 3 aninhos e meio com Jesus e foi pro inferninho. Viver com Jesus não alterou nada o caráter dele. Ele entrou pilantra e saiu pilantra. Ele entrou ladrão e saiu ladrão. Ele entrou traíra e saiu traíra. Conviver com a pessoa de Jesus e o cara não se converter. E ele não foi para o inferno porque ele suicidou, não. A minha teologia, ele diz que ele foi para o inferno porque ele nunca foi convertido. Ele nunca foi convertido. Ele foi chamado. Jesus disse assim: muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Tem muita gente na igreja que é convencido, mas não é convertido. Ele é convencido, ele é religioso, ele está aqui por uma capa religiosa. Não, eu vou. É igual um católico que vai. Não, eu todo domingo eu tenho que ir para missa. Isso aqui não é missa, não. Isso aqui é culto de adoração a Deus. É Deus chamando a gente para perto. É Deus transformando o meu caráter. É Deus amoldando as minhas emoções. É Deus me fazendo mais apto para o reino. É Deus me preparando para eu crescer, para deixar de ser menino, criança. Jacó convivia com os filhos e tinha um filho chamado José. José, Deus tinha uma missão especial para ele. Não é que ele era melhor do que todo mundo, não. Tinha uma missão, um propósito. Qual era a proposta e a missão de Deus para ele? Deus tinha a missão de que, porque Deus vê na frente, Deus via na frente, lá, em torno de 20 anos a 22 anos, que haver uma necessidade de preservação da família de Jacó, que era o embrião da nação de Israel. E aquele embrião da nação de Israel não podia tomar a terra prometida, porque eles eram muito poucos. Deus precisava fazer primeiro um povo. Então, agora Deus olha e diz assim: José vai ser o meu escolhido para preservar. Então, aí o que Deus faz? Deus capacita. Deus capacita de duas maneiras. Deus capacita quando, no nosso código genético chamado DNA, eu, quando estou nascendo, tenho meu código genético, eu tenho uma capacitação dada por Deus no meu DNA. Eu ontem estava me lembrando com a minha esposa da capacitação que Deus deu ao meu pai. Eu acho engraçado que de vez em quando a gente olha para trás, né? Aí eu olhava o meu pai. No meu pai, ele tinha o primário, mas ele era um empreendedor. O meu pai fazia negócio, ele só sabia fazer as quatro operações e prova dos noves, mas fazia negócio, entendia de mercado de capitais, um camarada com primário, entendendo do mercado de capitais, ganhava dinheiro no mercado de capitais, como muito burro velho, nunca ganhou. Sabia negociar com cereais, sabia fazer negócio de toda a ordem. Outro dia, um amigo meu viajou com um empresário, ele veio de Goiás para cá, e o empresário, perdão, Goiás não, Mato Grosso, e o empresário no jatinho dele não sabia nem usar o telefone celular. Nem sabia usar o telefone celular. E ele disse para ele assim, olha lá para baixo. Aí ele olhava, essa terra é minha. Daqui a meia hora ele falava assim, olha lá para baixo. Aí o meu amigo olhava e ele disse, essa terra é minha. Aí ele dizia assim, olha lá para baixo. Aí ele olhava, essa terra é minha. Eu disse, o senhor é dono de tudo aqui? E eu não sei nem fazer conta de 2 + 2. Capacitação. É negócio. Businessman. A capacitação vem pelo DNA. Por exemplo, Pelé. Pelé é um dom no DNA dele. Jogar futebol. Garrincha. Jesus, aquele homem para driblar era terrível. DNA. Às vezes na igreja a gente tem um músico, aí a gente pergunta, você toca muito, rapaz? Você já teve alguma escola de música? Nunca fui, toco de ouvido. DNA. Está lá impregnado aquilo nele. Dom espiritual. Então, José tinha duas coisas. Ele tinha uma capacitação no DNA extraordinária que ainda não havia sido aflorada. Ele tinha um dom de discernimento, de interpretação. O dom de discernimento de interpretação de sonhos. Dom sobrenatural que Deus dava para ele como revelação. Naquele tempo era necessário hoje, isso. Hoje nem tanto. Porque nós temos a palavra escrita, palavra revelada. Mas não estou dizendo que na excepcionalidade Deus não pode usar. Agora, essa semana, Deus, uns 15 ou 20 dias atrás, Deus usou um irmão da igreja. Ele está até aqui agora, não vou falar o nome dele. Ele disse assim, pastor, eu sonhei que o senhor estava sendo assaltado e Deus mandou orar pelo senhor. E eu fui assaltado mesmo. Deus revelou para ele. Eu fui assaltado mesmo. E Deus me guardou, porque ele orou. Pode acontecer excepcionalidades. Deus é Deus. A grande revelação de Deus é a palavra. Mas não quer dizer que Deus não vai fazer a revelação. Não. É que isso, agora tu quer mandar em Deus? Você é mais soberano do que ele? Ele pode, Deus é Deus, ele faz o que ele quiser. Deus não está encerrado, presta atenção. No meu exame teológico, um camarada disse, a Bíblia é a palavra de Deus? Eu disse, é a palavra de Deus? Não, a Bíblia contém a palavra de Deus. Aí o camarada ficou escandalizado. Por quê? Porque Deus é mais do que a Bíblia. Se a Bíblia fosse tudo que Deus é, a Bíblia seria Deus. E a Bíblia não é Deus. A Bíblia é a parcialidade da revelação divina. É parte da revelação. Em parte conhecemos, e em parte não conhecemos. Vamos conhecer os mistérios de Deus lá na eternidade. Na revelação ali, o cara tinha dois dons, olha, um dom já aflorou. Só que ele era o quê? Ele era imaturo, soberbo, gabola, criançola, adolescente. Ele não soube lidar com a revelação. Primeiro, ele não entendia o significado do propósito daquela revelação naquele tempo. Eu sei que não sei o que é. Eu sei que não sei o que é. Seria a primeira parte da mensagem hoje. Eu sei que não sei o que é. Ele olhou. Olha, chegou para os irmãos, ó, tinha uma revelação que vocês todos se curvavam para mim. Aí depois chegou para o pai e disse, olha, eu tive a revelação que todo mundo, meus irmãos, o senhor, a minha mãe, a Raquel já tinha morrido, mas todos se curvam para mim. Aí o pai dele, ô menino, tu estava perdendo o juízo. Qual era o problema dele? O problema dele era falta de inteligência emocional. Tem gente na igreja que falta de inteligência emocional. Quem não tem inteligência emocional, ele tem dificuldade nos relacionamentos interpessoais. E ele não tinha nessa época, o problema dele era a falta de inteligência emocional, tinha que amadurecer. Ele tinha que amadurecer no relacionamento. Ele se achava o cara. Meus irmãos, aqui eu não sou o cara, não. Aqui o cara é Jesus, porque o dia que eu for embora daqui, Jesus vai botar outra pessoa aqui e essa igreja, em nome de Jesus, vai continuar para a honra e glória do Senhor. Cara, aqui é Jesus. E ele achava que ele era o cara. Eu sou o cara. Está ele lá. Ele, soberbo, ele... com atitude infantil, ele criou para ele um clima de odiosidade. É um neologismo que eu inventei. Odiosidade da família. Esse mano aqui é insuportável. Isso é um chato de galocha. Esse cara se acha o melhor da família. Toda família tem gente assim. Toda a família, isso em toda a família sempre aparece um assim. Então todo mundo não gostava nem de muito conversar com ele. O cara que ele é ruim de inteligência emocional, ele vai sozinho criando uma barreira, criando um espaço, criando uma lacuna nos relacionamentos interpessoais. Ele não sabe ouvir. Ele não sabe respeitar a opinião do outro. Ele não sabe lidar com o outro. E José era assim. Ele tinha uma missão, mas não estava preparado. Deus tinha um propósito, mas ele não estava preparado. Ele tinha que ser preparado por Deus. Aí Deus faz o seguinte: quando Deus quer preparar a gente, Deus passa a gente por quê? Por uma moenda. Eu tinha lá no interior, lá na cidade de Paraty, meu sogro, o falecido sogro e a falecida sogra, tinha um sítio e a gente gostava de comer pastel. Quem gosta de comer pastel de feira com caldo de cana, levante a mão. E a maioria gosta. Ô, coisa boa! Aquele pastelão paulista desse tamanho, né? Não é? O irmão ali já está falando até língua estranha quando eu estou falando aqui. Com caldo de cana geladinho. Eu me lembro quando era jovem, chegava assim num bar, aí me dá caldo de cana, e vinha aquela garapa que eles chamam, né? Aquele caldo de cana geladinho com aquele pastel de carne. Puxa, aquilo dali era um lanche, um almoço, beleza pura. E o cara fazia o seguinte, ele metia a cana na máquina, apanhava do outro lado, dobrava a cama do lado, apanhava a cana novamente, dobrava três vezes, tirava o sumo. É assim que Deus faz. Deus pega a pessoa e vai tirando o sumo dela, porque ele quer preparar para algo maior. Esse isolamento aí, a gente às vezes está passando por isso, né? Estamos em dificuldade econômica, Deus está tirando o sumo. As DRs dentro de casa, tem marido que conversava pouco com a mulher. Ele saía de manhã para trabalhar, voltava à noite, tomava um banho, jantava, conversava uma meia horinha, puf, na cama, porque ele tinha que pegar o TL, o trem lotado. Só sábado e domingo é que eu te convido. E sexo só sexta-feira, se não trabalhar sábado, porque senão nem dá também. E tão cansado que o cara está. Pastor, o senhor fala essas coisas, meu filho. Você é bobo. Isso é da vida. Isso é bobo. Isso é verdade. Ou tu acha que um cara que pega um TL daquele vai ficar com saúde? O cara só morre, pode, mesmo final de semana. Normal, luta da vida. Então Deus tira o sumo do cabeça. Deus começou a trabalhar na vida de José. O que é que ele criou? Deus disse assim, José, você vai ter que aprender muito para eu cumprir o meu propósito na tua vida. Nada acontece sem permissão de Deus. Repita comigo, nada acontece sem permissão de Deus. Você acha que essa pandemia aí Deus não permitiu? Ele não mandou. Eu vi um artigo de um irmão da nossa igreja, botou dizendo que Deus botou essa pandemia para castigar a sua igreja. Isso é heresia. Você não precisa fazer isso para castigar a igreja. Isso é heresia. Mas que Deus sabia, sabia. Deus não sabia que iam ter 7 anos de vacas magras, sabia. Ele é presciente. Então, Deus, deixa eu resolver o problema aqui. Aí pegou o José criou a animosidade, agora os irmãos disseram, agora... Está vindo ele lá atrás da gente, aquele dedo duro, fiscalizar a gente. Chegou a hora da gente resolver essa parada. Tem esse aqui, essa cisterna vazia, vamos jogar ele aqui, vamos matar, papapá. Mas aí Rubem, não vamos fazer isso, era o mais velho. Até que Rubem, naquela atitude ali, o Rubem era um tremendo mau caráter, né? Pastor, o Rubem era mau caráter? Vê lá na Bíblia, ele era um... pornográfico, teve caso com a concubina do pai dele, era um pilantra, não respeitou nem a moral do pai, mas nessa hora o cara acordou. Às vezes a pessoa tem um defeito na vida, mas parece que no momento da vida ele acorda, eu tenho que mudar meu caráter. E Deus só transforma quem quer. O Espírito Santo não arromba a porta. Não existe oração nessa igreja que modifique ninguém se a pessoa não quiser. Eu posso chegar aqui, botar meu joelho no chão. Uma pessoa pode botar a mão na minha cabeça. Se eu não quiser mudar, não há oração que me mude. Ah, pastor, que pecado o senhor está falando. Então por que não mudou Jesus, não mudou Judas? Me diz aí na Bíblia. Me diz na Bíblia. Eu tenho que querer. O reino de Deus é possuído pela força. Para com esse papo furado. Eu tenho que querer. Senhor, eu não tenho força. Senhor, a força não está no meu braço. Senhor, ora... Irmão, ora por mim, mas eu tenho que querer, eu tenho que buscar. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e que não o sabe. Eu tenho que clamar, eu tenho que buscar. Senão eu vou ficar com o problema.
E Rubem deu uma mudada de vida. Agora ele diz, não, vamos preservar a filha do nosso irmão. Mudou.
Oh, meu irmão, é isso que Deus quer. Deus quer que a gente mude. Quem concorde comigo, dá um salve de palmas ao Senhor. Deus quer que a gente mude. Que eu mude, que você mude para melhor.
Deus quer que a gente mude. Deus dá oportunidade para a gente mudar. Mudar a história da nossa vida. Mudar a história da nossa família.
Aí lá estava o José. E José agora passa pela primeira moenda, que é isolamento na cova. Nesse momento, nós estamos também isolados na casa da gente, convivendo com a esposa, convivendo com os filhos, às vezes dando para conviver com o neto, às vezes não pode conviver com o neto. Não é essa Covid aí, parente da gente pega a Covid, a gente não pode chegar perto. Então, a pessoa fica isolada, e nesse isolamento, a gente tem que aproveitar o isolamento para crescer. Crise é oportunidade para crescimento. A gente tem que sair dessa crise melhor espiritualmente, melhor biblicamente, melhor de oração, melhor de jejum, melhor na área financeira, planejamento familiar, melhor nos relacionamentos interpessoais na nossa família, na nossa casa. Tem que sair melhor. Quando acabar essa crise, ser uma igreja melhor. O diabo está doido para destruir a igreja, mas em nome de Jesus, Jesus disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja, uma parte está aqui, outra parte está em casa. Está todo mundo ligado. Não é? José agora, meus irmãos, ele começa a passar a primeira moenda. Ele se sentiu o quê? Ele tinha que amadurecer emocionalmente. O processo de amadurecimento emocional de José, Deus permitiu que ele experimentasse solidão, desamparo, falta de acolhimento. Um pastor que prega na nossa igreja aqui, ele, não vou falar o nome dele, mas essa história já é conhecida, ele errou com a esposa, aí foi disciplinado pela igreja. Eu aconselhei, eu ajudei, eu e pastor Cláudio Duarte. Hoje ele é uma benção, vive muito bem com a esposa. Pastor Cláudio Duarte ajudou a ele. Às vezes ele estava na casa do pastor Cláudio Duarte, pastor Cláudio Duarte pegava um dinheiro assim, na hora do almoço, aí, toma isso aqui para você almoçar, a mesa posta. Aí ele perguntava ao pastor Cláudio, mas eu não vou comer essa comida. Não, você não é merecedor de comer com a minha família, porque você não valorizou a sua família. Você não é merecedor de comer com a minha... Meu irmão, tem hora que as pessoas só melhoram com um tratamento de choque.
Paternalismo, paternalismo. Aí
esse pastor fala, olha, aquele foi o grande ensinamento que o pastor Cláudio Duarte me deu. Eu saí dali, fui lá para Xerém, mas eu chorei no bar, Mas naquele dia eu disse, eu vou voltar para a minha família, eu vou pedir perdão para minha esposa, família. O melhor projeto de Deus. Deus trabalha no emocional da gente. E Deus usa pessoas para nos ajudar. Ele teve que, para amadurecer emocionalmente, sentir-se desprestigiado, sem acolhimento, processo de solidão. E ele foi vendido lá para as caravanas dos midianitas, não é? Ou amalequitas, como eles dizem aí. Tem um texto, um diz uma coisa, outro diz outra, mas tem a mesma origem lá na família de Abraão, não é? Ismaelitas e midianitas. Ismaelitas e midianitas. Ismael, segundo, primeiro filho, com Agar, e midianitas, oriundo do quarto relacionamento, quarto filho de Abraão, com Quetura. E eles passou a caravanas que vinha do Oriente com especiarias e vinha de Gileade, que era um centro de especiarias, e especiarias era muito importante. E quando vocês forem a Israel comigo, eu ao Egito, vocês vão ver, é uma coisa interessante. Você entra no mercado no Egito, olha, eu nunca vi, tem assim armazém que tem 100 sacos diferentes, 100 sacos diferentes de especiaria diferentes. Essa especiaria é curry, que se chama, da Índia? É curry? A pronúncia é certa? Hã? É um tempero, é curry? Hã? É curry, né? Você sabe quantas especiarias tem ali? 87 misturadas. Então, o Oriente é lugar de especiaria. Então, passou aquela caravana ali, aí venderam ele. Ó, não é muito melhor a gente não matar nosso irmão, ainda tem um lucro aqui, vamos embora. Ele foi. Ele foi, meus irmãos, e foi. Aí começou, ele começa a ser preparado para ser alguém no futuro. Quando você começar a sofrer nesse mundo, e quando você começar nesse isolamento, começar, pastor, eu estou sofrendo, a minha empresa vai falir sim, mas Deus vai te preparar para você ter uma empresa 10 vezes melhor. Basta você querer. Basta você querer. A gente tem que sair do outro lado melhor, saber administrar melhor. Tem gente que nas vacas gordas não poupa um centavo. Chegou na crise aí, o cara não tem um trocado guardado. Aí ele vai aprender agora. Ué, nessa sexta-feira aí, ô Mário, você viu, assistiu? Falei de você lá, daquele cofrinho maravilhoso, não é? Abençoado, falei, é a tua experiência. Tem que guardar. O dia mau sempre vem, meu irmão. Não existe ninguém que não tenha um dia mau. O dia da dificuldade financeira, que de uma hora para outra você não sabe, fica desempregado, tal, tal, e você não tem nada de que tibiriba, não tem uma poupança, não tem uma aplicação, não tem nada. Você não poupou nada. É igual a igreja. Você acha que a gente está passando necessidade? Se você acha, está enganado. Enganado. Enganadíssimo. Mas muito enganado. Eu estou fazendo uma depuração de funcionário que não funciona. É diferente. Deus tem que dar a gente capacidade para se preparar para o dia difícil. Tem um colega de ministério aí que ele não sabe nem o que, que eles vão comer. Não fez nada. Não economizou nada. Não investiu em nada. Esses preletores evangelistas que andam por aí, só eu e o pastor Silas estamos ajudando a 20. 20. Eu e ele fizemos um acordo da minha parte. Não porque dinheiro da igreja, que eu não posso fazer isso com dinheiro da igreja. Meu. 20. O que ganha, gasta. Ganhou, sapato novo. Melhorei, carrão. Meu irmão, O patrimônio que eu tenho, não posso falar aqui. Eu podia andar com um carrão aí. Vocês sabem por que eu não ando com um carro, com motorista? Eu poderia. Eu tenho condições de andar com um carro, com motorista. Só que eu troquei. Gastar 12 mil com um carro, com motorista, para gastar 2 mil de Uber. Pago por mim, Uber. Qual é melhor? Gastar 12 mil ou 2 mil? Porque eu sei que amanhã eu posso precisar. Então, a gente tem que estar sintonizado. Então, nessa pandemia que está aí, a gente aprendeu. Muita gente vai aprender e vai começar a trafegar na área financeira de maneira diferente. Aí José é levado. E agora ele fica longe da família dele, do pai querido, do irmão Benjamim. Que é... Vocês já notaram? Que José não estava nem aí para Jacó. Quem era a pessoa importante para José naquela família? Quem era a pessoa? Vocês sabem, digam aí, quem era? Benjamim. Ele queria ver quem? Benjamim. Ele falou assim: me traga meu pai Jacó. Vocês estão presos para trazer papai. O papai que tratava ele como um debilóide, como um infantilóide emocional, ele nem se lembrou. Ele se lembrou de quem? Do seu irmão, que era irmão inteiro. Os outros eram meio-irmãos, filhos de Jacó com outras. Agora ele se lembrou de quem? De Benjamim, que tinham idade, que talvez brincassem juntos, eram companheiros. E meus irmãos nos dizem, o ápice dessa história relacional, por isso que esse sermão tem que demorar umas 3 horas, vou à noite entrar, continuar ele, porque tem muita matéria em cima desse sermão. O ápice relacional estava ligado entre aqueles dois irmãos. A afetividade da vida dele, familiar, estava toda centrada, não era no pai Jacó, era em Benjamim. E ele brigou por ter Benjamim perto dele. E ele se desconjuntou, se desconstruiu emocionalmente, quando ele viu a figura de quem? Quando ele viu Benjamim, meus irmãos, quando pela segunda vez os irmãos vão lá e levam, José não aguenta. Ele ficou, vamos fazer uma continha aqui, meus irmãos, o isolamento dele. Nós estamos isolados desde março e a gente já está aí chutando até o balde. Eu tenho um vizinho que abre a janela lá no meu condomínio e grita assim: eu não aguento mais. Sabe quanto tempo ele ficou isolado? Deus fez assim com ele, Deus deu uma pisadinha na criança, tu vai ficar. Dos 17 aos 30, prosperando na casa de Potifar, sendo injustiçado, colocado na prisão, administrando coisa dos presos, e ele chega aos 30, só aos 30 ele vai chegar perto de Faraó. Aí nós vamos botar 7 anos de vacas gordas, 37. Nesse tempo, os irmãos também não foram ter com ele. Os irmãos só foram ter com ele quando começou o quê? Os tempos de vacas magras. Não é assim na casa da gente? Quando a crise começa na casa dos nossos parentes, vem logo correndo para a casa da gente, não é verdade? Mas, rapaz, você nem se lembrava de mim, o cara nem te visita, o desgraçado. Desculpe, irmãos, eu estou me expressando hoje. O desgraçado não dá um telefonema, o desgraçado não te lembra do teu aniversário, o desgraçado não manda um cartão de Natal, o desgraçado não faz nada, mas quando o desgraçado perde tudo, te procura. Mas você tem que fazer um ato de bondade. Aí que você tem que ser crente.
Aí é que você tem que, aí é que Deus prova. Você tratar ele bem. Tem gente assim, não, agora vai chegar a minha vingança. E o mundo diz assim, vingança é um prato que se come frio. Que é isso? É crente ou o quê? É crente ou o quê? Agora que tu tem que falar de Jesus para ele, porque o teu ato de bondade... Olha, meus irmãos, eu vi hoje, ontem, eu vi o que é ato de bondade. Não existe em Harvard, nos Estados Unidos, na maior universidade do mundo, em termos tecnológicos e de habilitação, eles fizeram um livro de atos de bondade. Aí, um rapaz mandou para a irmã dele esse livro, Atos de Bondade, de Harvard. Aí ela leu Atos de Bondade, ela chegou assim, eu hoje vou fazer um ato de bondade. Chegou num, como é que chama? Pedágio, disse, eu vou pagar o pedágio do cara que vem atrás. Aí encostou o carro assim, aí pagou o pedágio do moço, abriu a porta, o senhor não precisa pagar não, eu já paguei. O homem olhou. Aí ela saiu, aí o moça do tique do caixa, não, ela já pagou do senhor. Aí ela foi, ele foi emparelhando. Qual é seu telefone? Aí ela deu, meu telefone é tal. E ele guardou. Depois de uma semana, esse moço telefonou para aquela menina que tinha pago pedágio para ele. Ele disse, olha, aquele ato que você fez comigo, aquele ato de bondade, eu fiz há 4 dias com uma pessoa. Tinha num pedágio, um atrás de mim, um cara numa Kombi. Aí eu paguei o pedágio dele e disse, olha, já paguei o seu pedágio. Quando eu falei para o homem, eu já paguei o seu pedágio, ele começou a chorar. Que ele estava vindo da Bahia, arranjar trabalho em São Paulo. Deixou 5 filhos na Bahia. Estava sem dinheiro. E era crente, estava pedindo Deus, vai levantando gente para me ajudar, para eu arranjar um trabalho. E o moço que replicou o ato de bondade era engenheiro de uma grande firma. Deu o telefone para ele. Aí telefonou para ele. Depois o rapaz disse, olha, eu não tenho nada. Eu vim aqui da Bahia. O que você faz? Sou mestre de obra. Já está empregado a minha empresa aqui que eu trabalho. Vamos dar uma salva de palmas. Atos de bondade. Aquele parente teu que só vai te procurar na hora que precisa, que o negócio está apertado, é a hora de você fazer um ato de bondade. Fazer um ato de bondade. É isso. É isso que pede. Então vamos voltar, José. Não esquece, sermão é longo. E vai continuar a noite, hein? Vou falar dos meandros da liderança de José, as aptidões dele que vocês nunca viram falar. Tudo dentro da Bíblia. Aí José, ele fica 13 anos para estar com o faraó. Repita comigo. Deus só responde aos nossos atos de bondade quando Ele quer, porque Ele sabe o momento próprio. José tinha sido injustiçado, lambada de Deus em cima dele. Mas daí ele foi o quê? Quando ele foi injustiçado, o que, que Deus estava trabalhando na vida de José? Repita comigo. Fortalecimento de caráter. Repita, fortalecimento de caráter. Mais uma vez, fortalecimento de caráter. Quando uma pessoa quiser se seduzir com dinheiro para você fazer uma coisa errada e você diz não, você está o quê? Fortalecendo o seu caráter. Quando José disse não a uma mulher de Potifar, ele estava fortalecendo o seu caráter. Então Deus estava trabalhando caráter. Tem 3 coisas fundamentais num líder.
Três Cs. C, de carro. Repita comigo. Caráter, competência, compartilhamento. Novamente. Caráter, competência, compartilhamento. O que quer dizer isso? Caráter é a mais importante. O cara pode ser competente, o cara maramarada pode ter o dom do compartilhamento. O pastor que explica o que é dom de compartilhamento. É uma pessoa que sabe trabalhar em equipe. Ela é harmoniosa. Então chama-se compartilhamento. Ela sabe trabalhar em equipe. Igreja tem que saber trabalhar em equipe. Mas se o cara tiver competência e compartilhamento, mas não tiver caráter, arruinou tudo. Estragou tudo. Então Deus sabe disso. Então Deus começou a fortalecer o quê? Começou a fortalecer a musculatura do caráter dele, para que quando ele tivesse uma posição poderosa, poderosa, ele não fosse ceder. Aí agora, ele está na prisão, aí tem a figura do copeiro e do padeiro. Os dois tiveram sonhos diferentes. Um cacho de uva espreme e tem o sonho. O outro, um cesto cheio de pães colocados na cabeça e que as aves do céu vieram comer. Como ele tinha discernimento de interpretação de sonhos, ele chegou e disse assim, em 3 dias, falou para o padeiro, para o copeiro, em 3 dias você vai entregar o cálice de vinho, a taça de vinho ao rei, ao faraó. E o meu caso? Em 3 dias você vai ser enforcado. Que coisa triste, né, irmão? Cara, 3 dias vai ser enforcado. E os 3 dias se cumpriram. Era aniversário do faraó, o copeiro voltou para o lugar de antigamente e o padeiro morreu enforcado. Agora, levou 2 anos, levaram-se 2 anos, 2 anos, para aquele copeiro se lembrar dele. Eu já vi pregador dizer assim, aquele copeiro foi mal agradecido. Ele não foi mal agradecido, não, meu irmão. É porque não foi ocasião apropriada por Deus para ele agir. Às vezes as coisas demoram porque elas não são ocasiões apropriadas para Deus agir. Por quê? Vamos ver. Vamos fazer uma aqui. Vamos fazer uma reflexão. O copeiro chegasse para faraó e dissesse assim, ô faraó, eu quero dizer o seguinte, senhor. Lá na prisão eu conheci um cara tal de José e ele tem o dom de discernimento de sonhos. Ele tem o dom de discernimento de sonhos. Aliás, eu não... Levaram as câmeras aqui? Só tem do meio? Levaram discernimento de sonhos. E aí o faraó ia dizer para ele, e eu com isso, para que eu quero isso? Não serve para nada para mim. Não ia falar para ele? Quem que eu quero isso aqui? Ô, copeiro, você me desculpa, eu ainda trago aqui, tu ainda vem me trazer problema dos outros para eu resolver? Deixa esse cara preso. É verdade ou não é, irmão? Agora não, o faraó teve sonho e ninguém interpretava, precisava de quem? De um cara que tivesse discernimento de interpretação de sonhos. Agora o copeiro se lembra, Deus faz tudo na hora certa, meu irmão. Deus faz tudo na hora certa, meu irmão. Na hora certa que Deus age, não fica preocupado não, o agir de Deus tem a sua maneira. Deus está trabalhando, 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 e de uma hora para outra, vem o agir de Deus. Agora o copeiro soube que o faraó estava com aquele problema, ninguém, os mágicos, os magos, ninguém, os pais de santo lá da Umbanda deles lá, não resolvia a parada. Agora Ele se lembrou de quem? De José. Olha, eu tenho um cara aí que ele tem o dom de discernimento, de interpretação de sonhos. Faraó, ele vai... Aí chamaram José. Chamaram José. Como todo bom israelita, José não gostava de fazer o quê? Barba. Você já viu que todo egípcio, vê foto de egípcio, eles todos são o quê? Bem barbeado. Você vê um cara da ortodoxia farisaica ou dos saduceus, é o quê? Lá em Israel, é o quê? Barbudo. Então ele tomou banho, se arrumou, fez a barba e foi estar com o faraó. Hoje à noite eu vou falar sobre competência. Entendeu? Gestão emocional, gestão financeira, gestão relacional e os talentos e dons que nós temos que usar para sermos prósperos. Prosperidade não se consegue da noite para o dia. Se vai conquistando o quê? Lentamente. Aí eu vou dizer como é que se conquista. Lentamente, dia a dia. Prosperidade vem, prosperidade vem. Eu tenho que levantar de manhã, trabalhar e tal. Aí ela vai acontecer. Acontecer no tempo de Deus. Deus quer que cada um de nós seja próspero. Quem foi abençoado, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus.